Olá a todos, Bezat Hashem, Daf Samech Hei, Tetadujia Vamot. Bem-vindos ao novo Daf, espero que todos sejam muito bem. Estamos na quarta linha Daf Samech Hei, nos dois pontinhos, está normal falar a Braita. Nesed la Rishon veloyu labanim, vasheni veloyu labanim. Vimos já, a pessoa está casada com uma esposa durante 10 anos e não cumpriu a mitzvah de prior viá. Não teve um menino e uma menina com essa esposa, precisa ter filhos. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ou se divorciar dessa esposa e se casar com uma segunda esposa, ou se casar com uma segunda esposa. É um acréscimo, a primeira esposa dele vai ter duas esposas. Na época da Gemara isso era permitido, hoje em dia é proibido. Fala, Braita, nesse tradição, ele se casou com o primeiro, veloi o labanim, não teve filhos, lasheni, depois casou com outro homem, depois do divórcio do primeiro, veloi o labanim, também não teve filhos do segundo. O que acontece agora? Conforme essa opinião da Braita, ela não pode se casar com um terceiro, se esse terceiro não tem filhos ainda. Porém, se o terceiro tem filhos já cumpriu a mitzvah de prior viá, de se procriar, então ele pode se casar com ela. Essa é a opinião dessa Braita, que depois de duas vezes já temos uma razaká, temos uma estimativa para o futuro, que essa mulher não pode ter filhos, então ela não pode se casar com o terceiro, se o terceiro precisa de filhos. Nesse clima no banim, o que acontece se ela se casa com esse terceiro que não tem filhos? Ela sai desse casamento e que se divorciar dela sem ktubá. O que é a ktubá? Já sabemos. Vamos revisar. A ktubá é um dinheiro, uma quantidade de dinheiro que o marido se compromete a dar para a esposa se ele se divorciar dela ou se ele falecer. É como um seguro para a esposa, para ela ter um dinheiro depois desse falecimento, desse divórcio. Porém, não é só isso. O motivo principal dessa halakha é para que o marido não faça pouco caso da esposa dele, não divorcie ela por nada. Então falaram, se você vai se divorciar, você vai ter que pagar uma quantia razoável de dinheiro para ela, então ele vai pensar duas vezes para se divorciar. Aquela se casou com alguém proibido para ela, casou com um terceiro que não tem filhos. Então ela não merece ktubá. O casamento é um casamento indesejável e é melhor que se divorcie. Tem que se divorciar. Tudo bem. Com relação a pessoa estar casada com a esposa dele, durante 10 anos não teve filhos, quando ele se divorcia, ela tem que pagar ktubá. Vimos o daf anterior por quê? Vamos revisar também, porque é relevante para o nosso daf. A mulher que não pode ter filhos e se casou com uma pessoa que precisa de filhos não merece ktubá. Por isso é só se ela é estéril. Então ela não merece ktubá, uma das funções do casamento é ter filhos, por isso ele se casou com ela. Se ela não pode ter filhos, ela é responsável por isso que esse marido não teve filhos, ela não merece a ktubá. Porém, se a pessoa está casada há 10 anos com essa esposa, ninguém sabe por que eles não tiveram filhos. Pode ser uma de três possibilidades, ou mais de uma, porém temos três possibilidades. Ou a mulher é estéril, e ela não merece ktubá. Ou o homem é estéril, Deus nos livre, e a mulher não é responsável por isso que o marido não teve filhos. Então ela mereceria ktubá. Uma outra possibilidade é que nenhum deles é estéril, porém o marido não merece filhos. Hashem castigou ele, por certo motivo, algum pecado que ele fez, não ter filhos. Nessa possibilidade também, ele é responsável por não ter filhos. Então ela mereceria ktubá. Então temos duas possibilidades aqui, que a culpa é do marido. E uma possibilidade que a culpa é da esposa. A fala anteriormente, uma vez que a mulher não tem a obrigação de ter filhos, a Shem não castiga a mulher que não é estéril de não ter filhos. Uma vez que isso não é obrigação dela, não é uma mitzvah dela, isso não é considerado um castigo que a Shem daria para essa mulher. Então temos mais probabilidade que o culpado desse casamento não ter filhos é o marido. Então ela merece a ktubá. Isso já vimos no daf anterior. Porém, pergunta a Ibaia, perguntaram os sábios. O que acontece se essa mulher se casa com um terceiro marido? Esse marido, por exemplo, tem filhos já e poderia se casar com ela. E ela não se engravidou desse terceiro casamento. Mal delitvaua hanakamai. Será que os primeiros dois maridos que deram a ktubá para ela podem falar, olha, já passaram três casamentos que você não teve filhos. Então, temos certeza já, avaliamos que você é estéril. Então, se esse é o caso, a responsável por eles não terem filhos no casamento deles com ela é a mulher. Então ela não mereceria a Ketubá e ela recebeu a Ketubá. Será que eles podem cobrar esse dinheiro da Ketubá de volta? Explica agora os lados da questão. Mi Matsu Amrela, será que esses primeiros dois homens podem falar para ela Igla e Milta de Atu de Garanto? Vai se esclarecer retroativamente que você é a culpada, é a responsável por não ter filhos no nosso casamento. Então você não merece a Ketubá. Ou Dilma, ou talvez Matsit Amra Leon, talvez ela pode falar para eles uma resposta. Hashta ou Dekahashi. Quem me disse? Quem disse? Quem garante? Ou seja, pode ser que no casamento com os primeiros ela não era estéreo. Pode ser que agora ela ficou estéreo. Ela teve uma doença, sei lá, e ficou estéreo. Então ela mereceria a Ketubá dos primeiros dois casamentos. No terceiro casamento ela não teve filhos, porque ela ficou estéreo. Como fica essa halakha? Mistabra Matsit Amra Leum. Pela lógica, ela pode falar para eles Hashta ou Dekahashi. Ela pode falar para eles agora que ela ficou estéreo. Essa é a halakha. Ela não tem que pagar de volta a Ketubá para esses primeiros dois maridos. A pessoa para tirar dinheiro de outro tem que ter uma prova. Amotsim e Haveru Alavaraya. Eles não têm nenhuma prova que ela já era estéreo no casamento deles. Portanto, ela fica com o dinheiro. E Bayaru perguntaram aos sábios outra questão. Nisidla Levi veio Labanim mal. Outro caso, ela se casou com o primeiro e não teve filhos. Se casou com o segundo e não teve filhos. Se casou com o terceiro, também não teve filhos. Se divorciou dele sem Ketubá. Porque ela se casou de forma proibida com ele. Ele precisava de filhos. Ele se casou com uma mulher que já tinha passado por dois casamentos sem filhos. Se divorciou dela sem Ketubá. Ela se casa com um quarto marido. E ela teve filhos dele. Mal de Titva Elastishi. Será que ela pode ir para aquele terceiro e falar, olha, você me deve a Ketubá. Você se divorciou de mim? Eu podia ter filhos. A prova disso é que tive filhos do quarto marido. Então, quem é o responsável por não ter filhos comigo é você. Então, você tem que me dar a Ketubá. Você não pagou a Ketubá ainda. Qual é a halakha na situação? Amrina lá, nós, os Ramin, falamos para ela... Shtikuter Yafam Dibura. É melhor você ficar quieta e não falar esse argumento. Por quê? Dematsi Amala. Porque esse terceiro pode falar para ela. Ana Data de Achilogirastir. Ah, é? Você ficou grávida desse quarto marido? Eu nunca tive a intenção de divorciar você se eu soubesse que você podia ter filhos. Então você continua casada comigo. Porque esse divórcio foi um engano. E os filhos que você tem nesse quarto marido são filhos bastardos. Porque você é casada comigo ainda. Então fala, Sahamim, melhor você ficar quieta e não argumentar isso, que não contar para o seu terceiro marido que você tem filhos do quarto, para que ele não fale isso. Não torne os seus filhos do quarto marido filhos bastardos, vamos ver. Mas será que isso é verdade? Perguntou ao Papa. Se ela ficar quieta e não contar para esse terceiro que ela teve filhos do quarto, nós, os Sahaim, vamos ficar quietos? Nós sabemos que o terceiro só se divorciou dela, por quê? Porque ele achou que ela não podia ter filhos. Agora que ela pode ter filhos, ele não quer se divorciar dela. Então, o divórcio se cancelou e os filhos do quarto são filhos bastardos. E a halakha não é essa. Como os filhos que ela teve do quarto marido não são mamzeri? Ela, a Amrina, Hashta, Mutebreata. Ou seja, o terceiro marido se divorciou dela, não porque ele tinha certeza que ela é estéreo. Eles não tinham como saber 100% que a mulher é estéreo. Não tinha laboratórios lá, não tinha. Eram tudo por estimativas. Ele se divorciou dela porque as grandes probabilidades era que ela é estéreo. Então o divórcio valeu. Mesmo que agora se revelou que ela não é estéreo, porém o divórcio aconteceu, valeu. Agora ela teve filhos e ela, nos primeiros três casamentos ela não teve filhos, como se explica isso? Rasta ou debriata, porque pode ser que alguma coisa mudou no corpo dela, ela se curou de alguma doença que ela tinha e agora ela pode ter filhos, estava doente durante todo esse tempo e agora ela se curou e ela teve filhos do quarto marido, então o divórcio do terceiro valeu. E com relação ao quarto marido, ela está casada com ele, os filhos não são filhos bastardos. Continua, irmã. O Amar Miná Vehi Amra Mine. O que acontece se vem um casal para o Sahamim e fala: o marido diz, a responsável por eles não terem filhos é a mulher. Ele diz que a mulher é estéril. Vehi amra, e a mulher fala, minei, o homem é o culpado, é o responsável. Então, ele diz que ela não merece a ketubá porque ela é estéril. Ela diz que ela sim merece a ketubá porque o responsável por eles não terem filhos é o homem. Amar Rabiami, disse Rabiami, dvarim shebeno lebená neemenet. Nesses assuntos, entre marido e mulher, a mulher é mais confiável. Por quê? Etamamá, qual é o motivo? Então ela pode falar que o responsável é o marido e merece a ketubá. Porque hi kaima la beore kachetz, hu lokim le beore kachetz. Como eu falei na Serret Hagigá, já estudamos isso para quem se lembra, que a mulher só se engravida do homem se o homem semeia com um disparo, com uma flecha. Você não tem que ser que a semente do homem vai disparar diretamente no útero. Tem que ser uma qualidade da semente do homem, quando ela é disparada, que ela é fértil e ela engravida a mulher. Se a semente não for disparada como uma flecha, essa semente não tem a característica de fertilidade para engravidar a mulher. Então a mulher, ela sente se o homem disparou a semente dele ou não. O homem não sente isso tão bem. Então ela é mais confiável do que ele. Então se ela fala, olha, esse marido, ele é o responsável para a gente não ter filhos, porque ele não dispara como uma flecha, então ela é mais confiável e ela merece sim a ketubá. Fala, amar iun, eizir insif, idav, idav, nafshai. Passaram 10 anos de casamento. O marido deveria divorciar essa esposa porque não tiveram filhos. Dá para ela ketubá. Ele fala, vamos esperar. Eu vou me casar com uma segunda mulher e eu vou ver se eu vou engravidar ela. Então é uma prova que eu não sou responsável por não ter filhos com essa primeira mulher. A responsável é a mulher. Então ela não merece a ketubá, porque ela não está fazendo a função do casamento, que é ter filhos. Será que ele pode falar isso? Amara Abiyami disse a Abiyami, Av bezu yotzi veiter ketubá. Fala Abiyami que não funciona isso. Passaram 10 anos, você quer se divorciar dessa esposa? Você não pode falar, vamos esperar, vamos me casar com uma segunda mulher, vamos ver se você merece a ketubá ou não. Agora você quer se divorciar? Você tem que se divorciar agora. Não deixar esperando e se isentada de pagar a ketubá, tem que pagar a ketubá para ela. Shani Omer que fala a Biami, Kola no Sei Shaliston, Yotzi Veiten Ketubá. Toda mulher que se divorcia de uma primeira esposa nessa situação, porque ela não tem filhos, tem que se divorciar dele e pagar para ela a ketubá, porque nesse momento passaram já 10 anos e ele quer se divorciar dela, não pode colocar ela na sala de espera esperando ser divorciada, ela merece ser divorciada e se casar com outra pessoa se ela quiser. Rava amar, disse Rava, e essa é a Laha como Rava, não sei Adam Kamanashim Aristom. Fala Rava, esse marido tem um bom argumento, ele pode sim deixar ela esperando, se casar com outra mulher, ver se ela vai se engravidar dele, para ver se tem que pagar a ketubá ou não. Verhude Itlei Lemizainini. E com a condição que ela tem dinheiro, ele tem dinheiro para sustentar as duas esposas, vai ainda sustentar as duas esposas, vai dar tudo que as esposas precisam. E depois, se ele quiser se divorciar da primeira, ele pode. Ela cai como Rava. Viramos a página. Hu amar apart bego eser, vi amra lo apeit. Vimos já um outro caso. O que acontece? Eles estão casados durante 10 anos, não tiveram filhos. Porém, nesse inteirinho, ela ficou grávida uma vez e perdeu a gravidez. A Mishnah diz que a contagem parou aí. Ou seja, se passaram, por exemplo, 3 anos e ela se engravidou e perdeu a gravidez, depois dessa perda da gravidez, começa outra vez os 10 anos. Então, o Amar apelido pegou Esther. Ele não quer se divorciar dessa esposa, passaram 10 anos e não tiveram filhos. Porém, ele diz, não vou me divorciar, porque ela perdeu a gravidez no meio desses 10 anos. Se continuar essa contagem dos 10 anos, começar outra vez, depois dessa perda da gravidez. Veio Amar lo apelido, e ela fala que não, que ela nunca perdeu uma gravidez. Vamos confiar em quem aqui? Ela quer se divorciar agora. Por isso ela fala, olha, ela nunca perdeu a gravidez. A maravilha disse Rabiami, fala Rabiami, a mulher é mais confiável. Então se ela fala que ela não perdeu a gravidez, vamos confiar nela, que passaram 10 anos que ela não se engravidou, e vai se divorciar e vai receber a ketubá. Por que confiamos mais nela? De in ita de pila nafsha be'akarta lo marzeka. Porque fala Rabiami, essa mulher nunca ia mentir que ela não perdeu a gravidez. Ela prefere que as pessoas pensem que ela se engravidou e perdeu a gravidez, o que se ela nunca se engravidou durante 10 anos. Por quê? Porque se ela vai se divorciar desse marido, se ela já se engravidou no meio desse casamento, mesmo que ela perdeu a gravidez, vai ser mais fácil para ela se casar com outro marido. Porém, se as pessoas pensam que ela não pode se engravidar, ela é estéril, poucas pessoas vão querer casar com ela. Então fala pra mim, se essa mulher fala que ela não perdeu a gravidez, nunca vamos confiar nela, ela não ia mentir, que ela não tem nenhum interesse em mentir, e ela vai se divorciar do marido e vai receber a ketubá. E pila behazravei, pila behazravei, pila. O que acontece? A mulher estava grávida, ela perdeu uma gravidez, perdeu uma segunda gravidez, perdeu a terceira gravidez, urzekal e nefalim. Temos uma razaká, temos uma estimativa para o futuro que essa mulher perde a gravidez desse marido. Então o quê? Fala os comentários, fala Nashi aqui, ela vai se divorciar dele e vai receber a ketubá. Por quê? Porque o fato dela perder a gravidez significa que ela é fértil. Ela perde a gravidez porque o marido não merece ter filhos. Então o responsável é o marido. A Shem está castigando esse marido, porém ela não é estéril. Ela pode ter filhos. Então, uma vez que ele é o responsável por isso, ele vai se divorciar dela, passaram já esse período, passaram essas 3 vezes que ela perdeu a gravidez, vai se divorciar dela. Temos uma casa cá para o futuro que ela vai perder mais gravidez desse marido. Então ela pode receber a ketubá, porque o marido é o responsável. O Amar Apira Trei, Vihiamra Atlat. O marido fala, ela perdeu 2 vezes a gravidez. Então não passaram 3 vezes ainda, não tem que me divorciar dela. E a mulher fala que ela quer se divorciar porque já passaram 3 vezes que ela perdeu a gravidez desse marido, ela já está cansada, ela quer ir para um outro marido que vai engravidar ela e ela não vai perder a gravidez. Amar Abis, Ben Elazar, falou, sabe, Uvda Ave Bebidrasha. Aconteceu uma vez um acontecimento assim, perguntaram para os sábios da sinagoga, Veamru e os sábios falaram, Hime Emna, a mulher é mais confiada do que o marido. Deim itadelon apla nafsha benifli lo marzeka. Porque se fosse como o marido falou, que ela só perdeu 2 vezes a gravidez, ela não ia mentir e falar que ela perdeu 3 vezes. Por quê? Porque ela tem uma razaká de 3 vezes perder a gravidez. Mencionamos já que o marido é responsável por isso. Ele que não merece. Porém, as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam, olha, essa mulher não tem saúde. Então ninguém vai querer se casar com ela. Ou melhor dizendo, poucas pessoas vão querer se casar com uma mulher que já perdeu 3 vezes a gravidez. Então por que ela está falando que ela perdeu 3 vezes a gravidez? Você vai estar falando a verdade. Ela vai se divorciar desse marido, ela é confiável e ela merece sim a ketubá. Não vamos acreditar no homem que fala que ela só perdeu 2 vezes. Isso fala que agora começamos uma nova Mishnah. Haish metzuvah priya veviyah. Quem é a pessoa que está obrigada a ter filhos, fala tá na cama, é o homem. Tem que ter um menino e uma menina. Avaloisha, a mulher não tem uma obrigação. Se a mulher não quer se casar ou não quer ter filhos, ela não tem essa obrigação. Rabbi Yoham ben Broca, Omer, fala Rabbi Yoham ben Broca, Ashneem Omer, vaevarech otam elokim, vaomer laem purvu. Fala Rabbi Yoham ben Broca, discutindo. A mulher também está obrigada à missão de ter filhos. Por quê? Porque Hashem fala para o homem e para a mulher, fala para Adam e para Havá, que Hashem abençoou eles e falou para Urvu, se frutifiquem, se procriem, se multipliquem, para os dois. Você fala Rabbi Yoham ben Broca, Hashem também está falando para Havá se procriar. Portanto, a mitzvah é para os dois. Uma machloka está na cama, Rabbi Yoham ben Broca, Halakha como está na cama, a mulher não tem a obrigação de ter filhos. Fala Miná, Nemili, qual é a fonte do prejuízo que está na cama que a mulher não tem essa obrigação? Amar Abilá, Mishum, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Fala o sábio, nome de Rabbi Elazar, filho de Rabbi Shimon. Amar cá por causa do passo. O Milu e Taares e Kifshu. A continuação do passo que fala para Adam e Havá se procriarem, é preencham a terra e conquistem a terra. Então, Ishtarkol Lechavesh. Vem deixar Darkal Lechavesh. Quem é que tem o costume de conquistar terras? É o homem. Então, fala que está na cama, que uma vez que o passo na continuação fala com relação ao homem, também para o Urvu se procriem, é uma ordem para o homem se procriar, não para Havá. Isso que o passo fala no plural, para o Urvu, vocês se multipliquem, é uma brachá. Hashem abençoou os dois para se procriar, porém a ordem, a mitzvah, é para o homem. Foi a continuação do passo que fala com relação à conquista de terras, se trata do homem. Amada, irava justamente o contrário, vekifshua tarte mashma, o pastor fala vekifshua. Vekifshua significa no plural. Parece que o homem e a mulher têm que conquistar a terra e têm que se procriar também. Amara Abinacham Baritzak fala o sábio, vekifshakti, se escreve vekifshá. Não tem o vav entre o shin e o rei para escrever lá vekifshua. Se lê vekifshua. Por isso é outro assunto. Porém, não se escreve Vekifshua, se escreve Vekifshá. Então é uma indicação que a Torá está dando que o homem tem a obrigação de conquistar terras. Adam e Havá tinham que habitar o mundo. E o homem tem a obrigação de procriação. Rav Yosef Amameach, Rav Yosef fala uma outra fonte para aprender de na cama. Ani ker shakai preurve. Fala o pasuk, eu sou Hashem. Se procri, no singular. Velo que amar preurvum. O pasuk não fala para os dois, Adam e Havá, vocês se procriem. Então, quando o pastor fala anteriormente para o Urvu, o Miluetares, o Kifshua, é uma Abraha. Porque quando o pastor ordena a procriação, para o Urvu, você, Adam, você tem a obrigação de se procriar. Não Havá. Agora, um outro assunto de passagem, que mencionamos a opinião de Rabi Elazar e Rabi Shimon, vamos fazer os ensinamentos dele. Assim, quando uma pessoa vê alguém prestes a pecar, é uma mitzvah da pessoa falar uma repreensão para ele, advertir ele, não faz isso, não vale a pena. E tem que falar de uma forma que essa pessoa vai receber a repreensão. Não vai se sentir agredido, não vai se sentir desrespeitado, humilhado. Então é uma mitzvah para a pessoa não falar uma repreensão que não vai ser escutada. Se a pessoa não sabe como repreender outro, ele não sabe, ele não tem essa técnica, não aprendeu como repreender, é uma mitzvah da pessoa não repreender ninguém. Porque vai causar mais um estrago do que ajudar. A pessoa que repreende de uma forma que vai humilhar a pessoa, pode chegar a fazer com que essa pessoa se afaste mais do judaísmo ainda. Rabi Abba Omer Chová fala, Rabi Abba é uma obrigação. É proibido essa pessoa falar uma repreensão que não vai ser escutada. Shilemai, como fala o Pasuk, Atochachletz, Perisnaeka. Não repreenda uma pessoa de forma desrespeitosa. Talvez a pessoa vai te odiar e pode até te prejudicar. Ocheach lachacham viaveka. Você repreende de uma forma respeitosa e ele vai gostar de você, ele vai te escutar. Vamar Abilam, diz Rabilam, Mishum Abelazar Bebishimon, nome de Abelazar, filho de Bebishimon. Mutalo le Adam le Shanot bidevar Shalom. A pessoa pode falar uma meia-verdade, pode adaptar a verdade em nome da paz. Shemar, como falou o pastor, Avicha Tzivá Kotomru Leosef Anasana. Como sabemos que os irmãos falaram para Yosef, depois que ele se revelou para eles no Egito, eles falaram, olha, nosso pai falou para você perdoar isso que a gente fez para você. Isso que a gente te vendeu, você tem que perdoar porque nosso pai Yaakov falou para você perdoar. Isso é só uma meia-verdade, porque Yaakov nem sabia da venda. Porém, os irmãos falaram, olha, se Yaakov soubesse, o que ele ia falar? Falar para Yosef perdoar eles. Então vamos falar isso, vamos adaptar a verdade em nome da paz. Rabi Natan ou Bemitzvah? Falar Rabi Natan é uma mitzvah. Algo obrigatório a pessoa adaptar a verdade em nome da paz. Shinemar, como fala o pastor, vai o meu Shmuel, Echelech, me chamar Shaul, ver alguém. Hashem fala para Shmuel, e ungir Davi da Melha como novo rei. E Shaul estava vivo ainda. E Shmuel falou, como eu vou ungir Davi da Melha? Eu vou entrar em perigo de vida. Shaul vai saber disso. E ele vai vir me matar. E Hashem fala para Shmuel, você leva animais. Você fala para todo mundo que você sempre sacrificar esses animais no tabernáculo. E Shaul não vai ficar sabendo que você ungiu Davi da Melha. Então aqui você vê que Hashem falou para Shmuel adaptar a verdade. Ele ia sacrificar esse sacrifício na verdade. A intenção principal dele era ungir Davi, porém ele não estava mentindo, estava adaptando a verdade em nome da paz. Debi Rabi Ishmael, Tana, na Shiva de Rabi Ishmael ensinaram uma breta, Gadol HaShalom Shafa Kadosh Baruch Hu Shinabo. É tão importante a paz que mesmo Hashem adaptou a verdade em nome da paz. Debi Karaktiv, que no princípio está escrito Abaduniza que quando os anjos chegaram para Avram e falaram que Sarai ia ficar grávida e ia ter Yitzhak, Sarai escutou e ela riu. Ela falou, como posso ser que eu vou ter filho agora? O meu marido já está bem velho. E não é tão agradável para Avram ficar sabendo de que Sarai falou que ele já está bem velho. Então, o Lebassov, quando Hashem fala para Avram, por que Sarah, ela riu, ela está duvidando do poder de Hashem? Vaniza Kanti, Hashem fala que Sarah disse, como pode ser que eu vou ter filhos se eu estou velha? Então Hashem mudou, adaptou a verdade. Na verdade, os dois estavam velhos. Os dois tinham idade. Porém, Hashem adaptou a verdade em nome da paz, para que Avram não se sinta insultado que Sarah falou que Avram que está de idade. Então, Hashem falou que Sarah falou sobre si própria, que ela já tem idade e já passou da idade de ter filhos. Quis ver que mesmo Hashem adaptou a verdade em nome da paz. Continuamos. Rabbi Yochanan ben Brokomer. Rabbi Yochanan ben disse na Mishnah que a mulher também tem a obrigação de ter filhos. Itmar foi ensinado. Rabbi Yochanan ben Shua ben Levi. Dois sábios. Um deles falou, Alahá que Rabbi Yochanan ben Broka. Um deles falou que Alahá é como Rabbi Yochanan ben Broka, que a mulher tem a obrigação de ter filhos. Um deles falou, ele Alahá que Rabbi Yochanan ben Broka. Outro falou que não, Alahá não é como Rabbi Yochanan ben Broka. Uma tistayem de Rabbi Yochanan ou de Amar en Alahá. Vamos fazer uma prova que foi Rabbi Yochanan que disse que Alahá não é como Rabbi Yochanan ben Broka. Alahá é como está na cama, que a mulher não tem que ter filhos. Como se sabe isso? De ativ Rabbi Aval, ve que Amar. Rabbi Aval estava sentado na sinagoga e falou esse ensinamento, Bishmed Rabbi Yochanan Alahá, que Alahá, conforme Rabbi Yochanan, é que a mulher tem que ter filhos, como Rabbi Yochanan ben Broka disse. Veadrino Rabbi Ami, ve Rabbi Asi ira apaio. E Rabbi Ami e Rabbi Asi viraram de costas para Rabbi Aval, justificando que está errado, porém não falaram explicitamente que ele está errado. Então deve ser que Rabbi Yochanan sustenta que Alahá não é como Rabbi Yochanan ben Broka, como Rabbi Ami e Rabbi Asi disseram. Vem cá, Dami, tem outra versão do que aconteceu. Rabbi Chia Baraba Amar. Foi Rabbi Chia Baraba que disse, em nome de Rabbi Yochanan, que Alahá é como Rabbi Yochanan ben Broka. Veadrino Rabbi Ami e Rabbi Asi da Pai. Rabbi Ami e Rabbi Asi viraram de costas, mostrando que Alahá não é como Rabbi Yochanan ben Broka. Fala, Amar, Amar, Afal, disse Rabbi Bishlam Alemanda, Amar Rabbi Aval Amra. Dá para entender, conforme essa versão que fala que foi Rabbi Aval que disse, conforme Rabbi Yochanan, que Alahá é como Rabbi Yochanan ben Broka. Mishum kavod bekeisar lo amru lei velo midi. Por isso, Rabbi Ami e Rabbi Asi não falaram para Rabbi Aval que ele está errado, só viraram as costas. Por quê? Porque Rabbi Aval era muito amigo do César romano, e se o César ia saber que os Ramim contradizeram Rabbi Aval, pode ter uma briga lá, que o César ia querer se vingar desses Ramim por respeitar um amigo dele, por isso eles só justificaram. Eu le manda amar Rabbi Chia Baraba Amra. Porém, conforme a outra versão que fala que foi Rabbi Chia Baraba que disse em nome de Rabbi Yochanan, lembro-lei, não amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Ami e Rabbi Asi podiam falar para Rabbi Chia Baraba, olha, você está errado. Rabbi Yochanan nunca falou isso. Então, parece daqui que foi Rabbi Aval que diz esse ensinamento em nome de Rabbi Yochanan. Então, mais Ravel, na prática, como fica isso? Será que ela quer como Rabbi Yochanan Broca ou não? Qual é a opinião de Rabbi Yochanan no assunto? Tashma, uma prova. Damar Rabbi Acha Bar Hanina, fala Rabbi Acha Bar Hanina, Amar Rabbi Aval, Amar Rabbi Asi, em nome de Rabbi Asi, Uvda Havi Kamed Rabbi Yochanan Beknishta de Keisari. Aconteceu uma vez um acontecimento, vieram perguntar para Rabbi Yochanan na sinagoga de Keisari, uma cidade. O caso era uma mulher que não tinha filhos do marido, e ela queria se divorciar dele. O marido já tinha filhos de outra esposa, ela queria filhos. Ela falou, o marido tem que se divorciar de mim e tem que pagar a Ketubah. Vermário, tive em tempo Ketubah. Rabbi Yochanan disse, olha, ele tem que se divorciar de você e tem que pagar para você a Ketubah. Deve ser, isso é aquela tecla lomífica. E se fôssemos falar que conforme Rabbi Yochanan, a mulher não tem a obrigação de ter filhos, Ketubah, mas é a vida está. Porque ela merece a Ketubah. O marido já tem filhos. Ela não tem direito de falar, olha, se divorcia de mim, me dá a Ketubah, porque você não cumpriu a sua obrigação comigo de eu ter filhos. Então deve ser, conforme Rabbi Yochanan, a mulher tem sim a obrigação de ter filhos, por isso ela está falando, olha, meu marido não cumpriu essa obrigação comigo, tem que me divorciar dele, quero me casar com outro homem para ter filhos. Fala agora que não. Dilma Beba Mahmatana. Talvez isso que Rabbi Yochanan disse que ela merece a Ketubah, não é porque ela tem a mitzvah de ter filhos, é porque ela veio com outro argumento. Qual é o argumento? Que aí de Atale Kamed Rabbi Ami. Como essa mulher que veio para Rabbi Ami, Amra Lei, e essa mulher falou para Rabbi Ami, Havni Ketubah. Rabbi Ami, você tem que falar para o meu marido que ele tem que me dar a Ketubah, tem que se divorciar de mim porque eu preciso de filhos. O marido já tinha filhos e ela não. Ele tinha filhos de outra mulher. Amar lá, Zir Lomifkedat. Fala na Bíblia essa mulher, você quer se divorciar, se divorcia, porém você não merece a Ketubá porque você não tem essa obrigação de ter filhos. Então você não pode argumentar que o marido faltou com a responsabilidade com você de não dar, de dar para você filhos porque você não tem essa obrigação. A Mrale, ela falou para Abiami, me sevo de lá, maite ave lá, de ahiteta. O que vai acontecer com aquela mulher quando ela ficar velha? Ela falou sobre si própria. Quem é que vai cuidar dela quando ela ficar de idade? Se ela não tem nenhum filho. Amar, falou Abiami, que rava da ikafina. Nessa situação, com certeza, obrigamos o marido a se divorciar dela e dar para ela ketubá. Por quê? Porque ela merece filhos, mesmo que ela não esteja obrigada pela Torá de Priá Urviá, ela tem um bom argumento, ela quer ter filhos para que cuide dela quando ela ficar de idade. Então pode ser que isso que aconteceu com Rabi Yohaná, é isso que Rabi Yohaná falou para ela, que ela merece a Ketubá, por causa disso, por causa desse argumento. Ou um outro caso, aí de Atari Kamed Rav Nachman, vem uma mulher para Rav Nachman, amar lá, lo mifkedat, mesma história. Ela falou, eu preciso me divorciar, mereço a Ketubá, eu quero ter filhos. E Rav Nachman disse que ela não merece a Ketubá porque o marido não deve nada a ela, ela não tem obrigação de ter filhos, então o marido pode falar, olha, você quer se divorciar, você não vai receber a Ketubá. Amralei, essa mulher falou para Rav Nachman, lo bayahach iteta chutra leyada, umara lekvura, quando essa mulher ficar de idade, ela não vai precisar de uma bengala? E além disso, ela não vai precisar de que alguém vai enterrar ela depois que ela falecer, ela falou sobre si própria. É o filho que faz isso para a mãe dele. Logo quando ela falece. Então, essa mãe fala, essa mulher diz que ela precisa de filhos para isso, para esses cuidados. Amar falou, Rav Nachman, que rava da ikafina. Nessa situação, com certeza, obrigamos esse marido a se divorciar dela e dar para ela a ketubá. Aqui você vê que ele não merece ter filhos com ela, porque ela vai tentar a sorte com outro marido, porque ela precisa de filhos, e ela merece a ketubá. Yudá e Rizka teumimayu, Yudá e Rizka eram irmãos gêmeos, filhos de Rebihia, Echanig meat suratou esof tisha. Um deles, ele nasceu depois de 9 meses de gestação, só nesse momento ele ficou pronto, Ve'echadig meat suratou letrilat shiva. Porém, o outro nasceu depois de 7 meses de gestação, ele já estava pronto para nascer. Yehudit, vito de Rabi Ria, avalatzah leida. E por causa disso, a Yehudit, esposa de Rabi Ria, sofreu muito no parto. Porque nasceu um depois de 7 meses, depois de 2 meses teve que fazer um outro parto. Lo alem, imagina a dor. Então, Shanei Mana ve'at lekamed Rabi Ria. Ela se disfarçou. E foi para o marido dela, Rabi Ria, perguntar uma pergunta. Amra, ititamifke da Priya Urviá. Ela falou para Rabi Ria, o marido dela, sem ele perceber que é ela, a mulher tem a obrigação de ter filhos? Amar la lo. Ele falou para ela que não, não tem essa obrigação. As da istia sama de a carta. O que ela fez? Ela não quer mais ter mais filhos, ela sofreu muito já. Ela foi tomou uma espécie de remédio, uma espécie de xarope. Esse xarope fez com que ela ficou estéril. Lesof igla e milta. No final das contas, Rabi Ria descobriu. Amarla iku yalat li hada casa achrita. Rabi Ria ficou muito triste e falou: quem me dera que você me desse outro casal de gêmeos. Ela não teve mais filhos, porque ela ficou estéreo, mas ele falou para ela que ela não fez certo. Damarla, como conta o sábio, Yehudá vechizkia achi, Yehudá e Chizkia eram 2 irmãos gêmeos, filhos de Rabi Ria, Pazi vetavi achvata. E Pazi e Tavi eram 2 filhas também gêmeas de Rabi Ria. Rabi Ria queria mais um casal de gêmeos. E não teve, porque a mulher dele tomou essa poção. Pergunta na Velo Mifkede. A mulher não tem a obrigação de ter filhos? Fala o sábio nome de Rabitzchak. Aconteceu uma vez com uma mulher, que ela era metade escrava, goiá, metade libertada de iudia. Como fica isso? Quando o escravo goi pertence a um iudi, e quando ele é comprado pelo iudi, ele tem que passar por um processo de conversão. Ele tem que fazer brit milá se ele é homem. Tem que ir no mikve também receber sobre si certas mitzvot. A mulher também. Quando ele se liberta, ele vai no mikve outra vez e vai se converter por completo para o judaísmo. Agora, essa escrava goiá pertencia a 2 iudim. Um deles libertou ela. Então ela é metade libertada, metade escrava ainda. Ela não pode se casar com ninguém. Um iudim normal não pode casar com uma escrava. Então o Yudi não pode casar com essa mulher porque ela é metade escrava. E uma vez que ela é metade libertada também, ela não pode casar com um escravo. Então o que aconteceu? Foi trabalho a Sabat Horin. Obrigaram esse dono restante libertar ela para ela poder se casar. Daqui parece que ela tem que se casar e tem que ter filhos, por isso obrigaram ela a libertar ela. Mas aqui não. Amarav Nachum Bar Yitzchak falou, sábio, Minhag Efker Naguba. O motivo que forçaram esse dono libertar ela não é para ela ter filhos, ela não tem essa obrigação. O motivo é por causa de outra coisa. Minhag Efker Naguba. Ela ficou revoltada, isso que ela não podia ter filhos, não podia se casar com ninguém, e ela pecou com vários homens. Quando os rabinos ficaram sabendo disso, que ela virou uma mulher dessas pervertida, falaram, liberta ela imediatamente para poder se casar com alguém, para que os homens parassem de pecar com ela. Ela foi um obstáculo para os homens, então tem que libertar ela para não acontecer mais isso. Mas não porque ela tem a obrigação de ter filhos. Ela acha que ela não tem a obrigação de ter filhos, ela acha que o homem tem a obrigação de ter filhos. Adrana lá, Rabali Vinto. Baruch Hashem, terminamos o capítulo Abali Vinto, amanhã começamos um novo capítulo. Almaná le Kohen Gadol, um capítulo muito interessante, resumindo mais esses assuntos, como um Kohen pode se casar, qual mulher pode comer trumã no casamento do Kohen. Temos muitas alahot sobre isso, muito interessante. Não percam o próximo daf. E até amanhã. Baruch Adonai Olam, amém, amém.